בעזרת השם, דף ה' תתת השבצה, סתמוס דף ד' עמוד ב' נובל, סנת עשר עליין גיבש הפרסים, איתמה, שני ימים טובים של ראש השנה. מיוג'ו מסונטו בין אסטנס, מסונטו כמו הרסם ואובו, כי נעשינו יום טוב. אם זה מחלוקת בית שמאי בית הלל, ספר מיוג'ו כמו אובו, כי נעשינו יום טוב, לפסוע, הסתנו יום טוב. בית הלל פרק יפרבידו כמו אובו, כי נעשינו יום טוב, כי נפסו הסתנו יום טוב, ומזבוק הזה מושבת. כפון בית שמאי פרק מיוג'ו כמו אובו. Coração aos dois ímim tovim de Rosh Hashanah. Sabemos que existem dois ímim tovim de Rosh Hashanah, mesmo na terra de Israel. Vamos ver um pouco disso nessa Gemara também. Diferente dos outros ímim tovim de Pesach, Shavuot, Sukkot, que na fora da terra de Israel existem dois ímim tovim, e na terra de Israel existe um Yom Tov só. Vimos um conceito anteriormente com relação aos dois ímim tovim da diáspora. Será que um ovo que nasceu no primeiro Yom Tov, será que é permitido comer no segundo Yom Tov? Vimos uma Machloka, Tirav e Rav Asi com relação a isso. Vamos talvez retomar um pouco isso na continuação do Daf. Referindo falar com Mará, Itmar, Shnei Yamim Tovim, Shel Rosh Hashanah. Com relação aos dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah. Rav Ushmuel, de Amri Tadvai. Rav e Ushmuel falaram o mesmo ensinamento. No Dabeze, Asurabeze. Se o ovo nascer no primeiro Yom Tov, é proibido comer também no segundo Yom Tov, conforme o Bitile, que essa é a Alaha. O motivo disso é, porque, conforme Rav e Shmuel, os dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah não são Shtei Kedushot, duas santidades independentes. É que do Shahat é uma santidade só. Explicando melhor. Existem dois modos de como analisar os dois Yamim Tovim, também da diáspora e também de Rosh Hashanah. Será que são dois Yamim Tovim independentes que, na dúvida, os Rami decretaram cumprir esses dois Yamim Tovim? Porque não se sabe exatamente quando vai ser santificado o novo mês. Antigamente santificava o mês com dois testemunhos que viam a nova lua. Fora da terra de Israel, por exemplo, nunca se sabia, até a festa de Pesach, Shavuot, Sukkot, quando é que se fixou o novo mês. Então se faziam dois Yamim Tovim. Na dúvida, com relação aos dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah, existe mesmo essa questão: será que são dois Yamim Tovim independentes que os Rami decretaram somente em situações de dúvida, que não se sabia quando os testemunhos iam chegar? Ou será que não? Os Rami decretaram fazer dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah sempre, mesmo que tenha certeza quando é o novo mês, se decretaram dois dias de Rosh Hashanah como dois Yamim Tovim absolutos, é que do Shahat é uma santidade só, como se fosse um Yom Tov extenso, de dois dias seguidos, de 48 horas. Fala Rav Shmuel que sim, os dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah é um Yom Tov extenso. Os Rami decretaram independente de qualquer dúvida. Vamos ver por que decretaram isso na continuação. Porém, se um ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é proibido no segundo Yom Tov também, porque é um dia só extenso, é como se tivesse nascido no segundo Yom Tov, é proibido. Qual é a prova de Rav Shmuel? Letrar porque fala a Mishnah. Bari Shonah, antigamente, Yom Kablir Edut HaChodesh Kol Yom Kulo. Se recebeu os dois testemunhos do novo mês todo aquele dia. Aquele dia é o dia 30 de Elul, o último dia do mês de Elul. Se recebia os testemunhos, se os testemunhos vieram mesmo tarde, perto do pôr do sol, se recebia os testemunhos, se fazia a santificação Kiddush HaChodesh do mês, e aquele dia era o primeiro de Tishrei, era Rosh Hashanah oficial. Pamachat, por uma vez, Nishtau Ha'edim Lavo, os testemunhos demoraram muito para chegar. Chegaram depois que os Kohanim já sacrificaram o sacrifício de Tamid da tarde. Virit Kalkelu, Halevi'im Bashi. E os Levi'im, eles fizeram o cântico errado. Acharam que era, na verdade, 30 de Elul. Fizeram o cântico de um dia laico. E, na verdade, era o Joshaná, primeiro de Tishrei. Porque, retroativamente, depois que o tribunal fixou o novo mês, aquele dia já era primeiro de Tishrei. E ocorreu, então, esse engano. Portanto, itkino shiloyu mekablim et ha'edim ela adamincha. Por isso, os chachamim da época do Beit HaMikdash decretaram: só podemos receber os testemunhos do Kiddush HaChodesh do novo mês até o horário de Mincha. O horário de Mincha é o horário que sacrificava o sacrifício de Tamid da tarde. Se eles chegaram depois do sacrifício de Tamid da tarde, não se recebiam mais testemunhos. Vem baum edim na Mincha ulemala. E se acontecer que os testemunhos chegaram depois do horário da Minha, depois que sacrificaram o sacrifício de Tamid HaTamdi, Noagin Otoayom Kodesh Ulemachar Kodesh. Se continuava a cumprir aquele dia como Yom Tov, E se cumpria também o dia seguinte Yom Tov. Se sempre se cumpria o dia 30 de Elul como Yom Tov, caso os testemunhos não chegar. Se os testemunhos não chegarem, testemunhar a nova lua. Então aquele dia, na verdade, era o Rosh Hashanah, então retroativamente. Era o Yom Tov, já do princípio, não tinha que cumprir essas alahot do Yom Tov naquele dia também. E o dia seguinte também cumpriam como Yom Tov. O motivo disso é porque não receberam esses testemunhos que chegaram depois do horário do sacrifício de Tamid. Se não receberam esses testemunhos, não santificaram o mês. Então o verdadeiro Rosh Hashanah é o dia seguinte, porém mesmo assim, no Aginotoa Yom Kodesh, se costumava que aquele dia, o dia 30 de Elul, como se fosse Rosh Hashanah, e também o dia seguinte, aqui temos uma situação que temos certeza qual é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia seguinte, o dia 31 de Elul virou Rosh Hashanah, aquele dia 30 de Elul não era Rosh Hashanah, porque não se receberam esses testemunhos, não santificaram o mês, e mesmo assim se cumpriu os dois dias sagrados. Daqui se vê claramente, falará Vishmuel, que os Hamim não decretaram esses dois dias de Rosh Hashanah como uma dúvida. Não tinham certeza quando vai ser o Rosh Hashanah, decretaram os dois dias na dúvida. Tendo certeza que o segundo dia é o dia sagrado, o Yom Tov verdadeiro, mesmo assim se cumpriam os dois dias de Rosh Hashanah. Então fala Rav Shmuel esse daqui que esses dois dias de Rosh Hashanah são é um Yom Tov só extenso, são dois eventos de importância absoluta, não é só uma dúvida quando é o Yom Tov verdadeiro. Portanto, fala Rav Shmuel, se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, também é proibido no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah, como se fosse que nasceu no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. Se fosse que os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah fossem só por uma dúvida, fossem duas santidades diferentes, Shteku do Shot, não temos certeza quando é o dia verdadeiro e quando não é o dia verdadeiro, o dia laico. Então seria permitido consumir o ovo no segundo Yom Tov, porque se o primeiro Rosh Hashanah era o Yom Tov verdadeiro, então o segundo dia de Rosh Hashanah é um dia laico. É permitido comer um ovo no dia laico. Se o segundo Yom Tov é Yom Tov verdadeiro, o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, na verdade era um dia laico, é permitido comer um ovo que nasceu num dia laico, é permitido comer no dia seguinte, que mesmo que seja Yom Tov. Para ele falar, Bishmuel, você vê aqui que os dois eventos de Rosh Hashanah não são uma dúvida. Temos certeza que qual é o dia verdadeiro, mesmo assim se faz os dois dias, então será proibido comer ovo no segundo dia, porque é aqui do Shachat. Amaraba disse Rav, mitakana trabalho Yohanan ben Zakkai ve'elach, Betzá muteret. Fala Rabba, depois que Rabban Yohanan ben Zakkai decretou o seguinte decreto que vamos ver, é permitido comer ovo no segundo dia. Por quê? Ele está falando a Mishnah. Mishichará betamigdash, depois da destruição do templo, itkin Rabban Yohanan ben Zakkai shiu mekabrin eduta chodesh kol ayom. Rabban Yohanan ben Zakkai decretou que sim, vamos receber os testemunhos do Kiddush HaChodesh, santificação do mês, todo dia 30 de Elul. Então, se os testemunhos chegaram mesmo perto do pôr do sol, vamos sim receber esses testemunhos, vamos santificar esse dia com o primeiro dia de Tishrei, e vai ser o Rosh Hashanah. O segundo dia não vai ser o Rosh Hashanah, vai ser um dia laico. O motivo disso é porque depois da destruição do templo, não temos mais os cânticos dos Levi, não tem esse receio que os Levi vão trocar o cântico, porque não existe mais o cântico, infelizmente. Então, é permitido já comer ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Porque mesmo numa situação que não sabemos quando os testemunhos vieram, a pessoa que está fora da terra de Israel, por exemplo, então ele cumpre dois dias de Rosh Hashanah, porém, uma dúvida, qual é o dia verdadeiro? Se é só uma dúvida, talvez o primeiro dia é o dia verdadeiro, o segundo dia não é o dia verdadeiro, ao contrário, é permitido comer ovo no segundo dia, como já explicamos. Amada Abai, Frei Abai perguntou para Abai, Veharab Vishmuel Dametarvai, Betzah Asura, Frei Vishmuel, falaram que é proibido comer ovo no segundo dia, e Rabba fala que é permitido. Amale, falou do Rabba para Abai, Amina Lach Ana, Rabban Yohanan ben Zakkai, Ve'ata Martli Rav Shmuel. Fala, Rabba, eu trouxe para você o pedido de Rabban Yohanan ben Zakkai, que é um sábio da Mishnah, um Tana, e você quer trazer uma pergunta de Rav Shmuel, que são Amoraim, os sábios da Gemara? Eles não podem discutir com Rabban Yohanan ben Zakkai. Amale, Rav Shmuel, Kasha Matnit. Existe uma pergunta de Rabban Yohanan ben Zakkai contra Rav Shmuel, o que eles vão fazer com a opinião de Rabban Yohanan ben Zakkai, que aparentemente fala que é permitido comer ovo no segundo dia. Fala, mas a loucaxa não é uma contradição? Halam e aleum. Fala, não é isso que Rav Shmuel falou que é proibido comer ovo no segundo dia, é só para as pessoas que estão fora da terra de Israel, na diáspora. Porém, para as pessoas que estão na terra de Israel, é permitido comer ovo no segundo dia. O motivo disso é porque as pessoas que estão fora da terra de Israel não tiveram nenhuma mudança na Halakha desde a época do Beit HaMikdash. Assim como na época do Beit HaMikdash era necessário fazer dois dias de Rosh Hashanah, continua sendo necessário também depois da destruição do templo, porque eles nunca sabiam quando foi fixado o novo mês, mesmo que os reis mandaram enviados encarregados para avisar todo o povo de Israel, não chegavam até certas áreas fora da terra de Israel. Portanto, sempre faziam 2 dias, assim como na época do Beit HaMikdash faziam 2 dias de Rosh Hashanah, como 2 dias absolutos, não é uma dúvida. Como já vimos na época do Beit HaMikdash, mesmo que tinham certeza que o segundo dia de Rosh Hashanah é o dia verdadeiro, porque os testemunhos chegaram muito tarde, cumpriu também o primeiro dia, também o segundo dia, como Yamim Tovi. Então isso continua essa halakha, que esses 2 dias de Rosh Hashanah fora da terra de Israel são 2 dias absolutos, que do Shahat, 1 dia só extenso, isso continua, então é proibido comer ovo no segundo dia. Para as pessoas da terra de Israel, aí o decreto já teve alguma influência. Em certas situações eles já sabiam quando chegaram os testemunhos, e mesmo que os testemunhos chegaram tarde, perto do pôr do sol, fixaram aquele dia, primeiro dia de Rosh Hashanah verdadeiro, o segundo dia não é um Yom Tov, então teve sim uma influência na Halakha para eles. Em situações que eles sim cumpriram os 2 dias de Rosh Hashanah, era só uma dúvida quando foi fixado o novo mês, então se era só uma dúvida, então não temos certeza se o primeiro dia é o dia verdadeiro, o segundo dia laico ou vice-versa, é permitido comer ovo no segundo dia, porque ou a pessoa está comendo ovo num dia laico, ou a pessoa está comendo um ovo que nasceu num dia laico, é permitido. Como te lembrar, ver a você famar, a você fala diferente. Fala Rabi Yosef, mesmo depois do decreto de Rabi Yohanan Zakai, falando que é permitido receber os testemunhos do novo mês até o pôr do sol do dia 30 de Elul, mesmo assim é proibido comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, mesmo na terra de Israel. Mas Itama, por quê? Se depois do decreto de Rabi Yohanan Zakai, esses 2 eventos vindo de Rosh Hashanah são uma dúvida, qual é o tom verdadeiro? Será permitido comer ovo no segundo dia. Fala Rabi Yosef, Havidavar Shebeminyan. Essa proibição é uma proibição que foi feita através de um grupo de hachamim, de sábios. Vekol davar shebeminyan, tzarich minyan acher la'atiru. Qualquer proibição que foi decretada através de um grupo de hachamim, é necessário um outro grupo de hachamim, tão grande quanto o primeiro, para permitir isso. Mesmo que a lógica permitiria por si só. O decreto original era que é necessário receber os testemunhos do novo mês até o horário do tamid da tarde. Se deduz daqui que depois da destruição do templo, esse decreto não se aplica mais, porque não temos mais o tamid, não temos mais os cânticos dos Leviim. Mesmo sem falar a Yosef, o decreto continua. Então a repercussão do decreto também continua. Na época do Beit HaMikdash era proibido comer ovo no segundo dia, isso continua a falar a Yosef. Fala agora, amar a você, falar a você, minar a mina lá. Qual é a fonte dessa minha opinião? Que se um grupo de Hachamim proibiram algo, eles eram outro grupo, tão grande quanto os primeiros, para anular esse decreto. Tirti, porque fala o Passuk. Lech emor lahem, shuv lahem, leolechem. O Passuk fala que o povo de Israel pode voltar para suas tendas, para suas esposas, depois do recebimento da Torá, e podem fazer a relação matrimonial. Mesmo que todo motivo que estavam proibidos de fazer a relação matrimonial 3 dias antes do recebimento da Torá, é por causa do recebimento da Torá. Depois do recebimento da Torá, por lógica já se permite. Mesmo assim, o pastor veio permitir explicitamente. Veio mesmo uma outra fonte. Sabemos também que o povo de Israel nem os animais poderiam subir no Har Sinai, na montanha do Sinai, enquanto a presença divina estava lá. E o pastor fala depois do recebimento da Torá, quando o povo precisa escutar um toque do shofar, que isso representa que a presença divina está saindo do Har Sinai, Remayelubar, o povo precisa pode voltar a subir no Har Sinai, mesmo que pela lógica já seria permitido. Todo o motivo que se proíbe era por causa da presença divina, mesmo se o posto veio permitir explicitamente. Uma outra fonte, Betran fala a Mishnah, Kerem Revai, relação a um vinhedo no quarto ano do plantio. Um vinhedo no quarto ano do plantio é Kerem Revai, são uvas sagradas, é necessário comer essas uvas em Yerushalayim. A priori, a pessoa poderia também pegar essas uvas, fazer um resgate, transferir a quantidade dessas uvas para moedas, levar essas moedas para Yerushalayim e comprar uvas lá em Yerushalayim. Porém, fala aí a Mishnah. Kerem Revai haya olel Yerushalayim malach yom echad likol tzad. Essas uvas do Kerem Revai eram levadas, essas próprias uvas, para Yerushalayim, se a pessoa está a uma distância de 1 dia de viagem de Yerushalayim. Lekol tzad, para qualquer direção. Se a pessoa está uma distância até um dia de viagem, é necessário levar as próprias uvas para Yerushalayim. Se a pessoa está mais longe do que isso, a pessoa pode fazer o resgate e levar as moedas. Vamos lá ver o Vezui Truma. E essa é a fronteira em volta de Yerushalayim. Eilat Minadarom, Eilat no sul, Akravat Minatzafon, Akravat no norte, Lud Minamarav, Lud no oeste, Veyade Minamizah e o Jordão no leste. Se a pessoa está mais próxima do que esses pontos, é necessário levar as uvas. Mais longe do que esses pontos, a pessoa pode levar também o dinheiro depois do resgate. Vamarula, Veitemarava Babrahana, Amara Biuhana, tem quem fala que Ula falou. Tem que falar que Rabba Barbrahana foi o nome de Rabbi Yohanan. Mata! Por que é necessário levar as próprias uvas? Que dele é ater, chuqueiro Yerushalayim beperot. Para a pessoa enfeitar as feiras de Yerushalayim com as frutas. Se todos vão levar dinheiro para as feiras de Yerushalayim e comprar uvas, não vai sobrar uvas nas feiras de Yerushalayim. Então, como um respeito às feiras de Yerushalayim e Yerushalayim, a pessoa tinha que levar as próprias uvas para não terminar as uvas das feiras. Isso é um respeito para Yerushalayim, que tem uvas nas feiras. Betane, fala a Breta. Vamos continuar esse assunto até chegar na prova de Rabi Yosef. Kerem Revai, Ayalo, Rabi Eliezer, Benizrach, Lud, Betzat, Fartavi. Rabi Eliezer tinha esse Kerem Revai, servindo no quarto ano, no leste de Lud, ou seja, mais próximo de Yerushalayim, do lado de Kvartavi, no lado de uma aldeia chamada Tavi. Viramos a página. O Bikesh Leafkilolaanim, Rabbi Eliezer tinha que levar essas uvas até Yerushalayim e era muito difícil para ele. Então ele pensou em despropriar, fazer o efker do seu vinhedo, deixar os pobres pegarem essas uvas e levarem para Yerushalayim para comer lá. Mesmo que Rabbi Eliezer estava depois da destruição de Yerushalayim. Amru Tamidá, falaram seus alunos para Rabbi Eliezer: Rebi, Rabino, Kvarninu Alech Haverecha Veitidu. Os seus companheiros já se juntaram, já permitiram levar o dinheiro para Yerushalayim. Depois da destruição de Yerushalayim, não existe mais motivo de enfeitar as feiras. A cidade está destruída. Então, na verdade, poderia sim levar o dinheiro para Yerushalayim, do resgate. Maru Havereha, quem são esses hachamim que permitiram? Rabbani Yochanan Zakai e o seu tribunal permitiram levar o dinheiro do resgate para Yerushalayim, mesmo que você está perto de Yerushalayim. Fala agora a prova de Rabi Yosef. Tama de Ninu, todo motivo que Rabi Eliezer poderia levar o dinheiro é porque os sábios se reuniram e permitiram. Halo Ninu, porém se eles não tivessem se reunido e permitido, Lo, não estaria permitido, se continuaria proibido levar o dinheiro. Mesmo que não exista mais nenhum motivo para proibir isso. Todo motivo dessa proibição de levar o dinheiro para Yerushalayim era para enfeitar as feiras de Yerushalayim. Depois da destruição de Yerushalayim, pela lógica, já estaria automaticamente permitido. Aqui se vê que não está automaticamente permitido. Está proibido até que Rabbi Yochanan Zakai e o seu Bedin, o seu tribunal, vieram e permitiram. Então a prova para o que Rabbi Yosef disse, com relação ao ovo também. Pois na época do Beit HaMikdash era proibido comer o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, era proibido comer no segundo dia de Rosh Hashanah. Continua proibido mesmo depois da destruição do templo, que mesmo que pela lógica devemos permitir. Fala na mãe Vilma, por que você trouxe três provas para esse mesmo conceito? Ah, Rikama, isso aí você pensa em falar. Merdicti, no final das contas, está escrito no Passuk. Reyune Honim Leshoshetianim Valtikshu Elisha. O Passuk fala: sejam prontos para três dias. No final de três dias vai ser o Matan Torah, o conhecimento da Torah. Altikshu Elisha. Não faça uma relação matrimonial com as esposas. Para que as pessoas estejam puras para o recebimento da Torá, era proibido fazer a relação matrimonial três dias antes do recebimento da Torá. Lechem olaem, shuvu lachem leolechem lamali, porque o pessoal fala depois do Matan Torá, para as pessoas voltarem para as tendas e poderem fazer a relação matrimonial, se pela lógica já estaria permitido. Shma minan, então se vê daqui, koda var shme minyan, tzalich minyan acher la'atiru. Se vê daqui que toda a lacha que foi fixada de uma forma muito importante, como esse decreto proibindo as pessoas de fazerem a relação matrimonial antes do Matan Torah. Esse decreto veio de Hashem, então é necessário que Hashem próprio permita isso. A mesma coisa com relação a um grupo de Rahamim. Se um grupo de Rahamim decretar um certo decreto, algo muito importante, é necessário que um outro grupo, tão grande quanto o primeiro, permita esse decreto. Mesmo que pela lógica já seja permitido. Verri tema. Então, fala agora, por que ele trouxe três provas?
Se você fosse falar le mitzvot ona odeata, talvez o que o pastor falar para o povo voltar para as tendas, não é só para permitir o povo de fazer a relação matrimonial, é para obrigar o povo a fazer a mitzvot ona, a mitzvah da relação matrimonial. Talvez que as pessoas estavam afastadas de suas esposas durante 3 dias, talvez o Torá veio falar que é uma mitzvah, agora é uma obrigação fazer a relação matrimonial. Então não se vê desse passu, esse conceito que somente porque o passu permitiu a relação matrimonial depois do Matan Torá, só por isso está permitido. Talvez não, talvez seja permitido de qualquer forma. Porém, o passu veio obrigar o povo a fazer a relação nessa situação. Então por isso está Shmat, por isso deve ser uma outra prova. O pastor fala, depois que o povo vai escutar o toque do shofar, isso representa que a presença divina saiu do Har Sinai, o povo pode subir no Har Sinai, no final das contas está escrito, o pastor fala que também o rebanho não pode pastar em frente a essa montanha. O que é essa montanha? Já sabemos que se trata dessa montanha do Har Sinai. Então o pastor fala, Baharaú, essa montanha do jeito que ela está agora, com a presença divina sobre ela, aí é proibido que os animais se aproximem à montanha. Então se essa é a proibição, por que o pastor tem que permitir depois uma tantorá que o povo possa subir na montanha? Se pela lógica já será permitido, então você vê daqui, que é algo que foi decretado de uma forma muito importante, que esse já permitido também na forma tão importante. Se Hashem que proibiu, Hashem tem que permitir. Se um grupo de Hashem proibiu, um grupo de Hashem tem que permitir. Verritei, mas se você fosse falar, você por isso teria trazer a terceira prova. Hanemile Bedeurai, talvez esse conceito só se aplica com relação a leis da Torá, não a leis rabínicas. A Val Bedeira Banalô, porém com relação a leis rabínicas, talvez seria mais fácil. Se o Hashem decretar um certo decreto, e o motivo desse decreto não se aplicar mais, talvez seria automaticamente permitido. Tashma, isso fala, deve ser uma terceira prova que não. Kerem Levai, com relação a esse vinhedo no quarto ano do plantio. Vea Kerem Levai de Rabaná, essa mitzvah de levar as próprias uvas, essa obrigação de levar as próprias uvas para Jerusalém, é uma obrigação rabínica. Pela Torá, mesmo aqueles que estão próximos de Jerusalém, podem fazer o resgate, levar o dinheiro. Vea que Amrelei, e os alunos de Rabi Eliezer falaram para ele, Kvarninu aleha havereha veitiru, os seus companheiros, ou seja, os outros Hamim, já se juntaram e permitiram que a pessoa que está próxima de Jerusalém pode levar o dinheiro do pidyon, do resgate do Kerem Levai, mesmo que pela lógica já será permitido, porque a Jerusalém já está destruída. Então você vê que mesmo com relação às leis rabínicas, se os Hamim decretaram um certo decreto em grupo, é necessário que um outro grupo venha e permita isso, se esse outro grupo é tão importante quanto o primeiro. Por isso, com relação ao nosso caso do ovo, resumidamente, vimos a opinião de Rabi Yossi. Mesmo depois que Rabi Yohanan ben Zakkai veio e falou que podemos receber os testemunhos do novo mês do Kiddush HaKodesh até o pôr do sol dia 30 de Elul, então não temos nenhuma situação que vamos cumprir os 2 dias de Rosh Hashanah quando temos certeza quando é o Rosh Hashanah. Se os testemunhos vieram até o pôr do sol do dia 30 de Elul, então o dia 30 de Elul é primeiro de Tishrei, e era Rosh Hashanah, se não chegaram até o pôr do sol, então o segundo dia é o Rosh Hashanah verdadeiro. Então se houve nascer no primeiro dia de Rosh Hashanah, será permitido no segundo dia de Rosh Hashanah? Porque ou ele nasceu num dia laico, ou ele vai ser consumido num dia laico. Mesmo assim, falaria você que é proibido, uma vez que na época do Beit HaMikdash não se recebia o testemunho depois do momento do sacrifício de Tamid da tarde. Portanto, os 2 dias de Rosh Hashanah não são uma dúvida, mesmo que temos certeza. Os testemunhos vieram depois do sacrifício de Tamid. Temos certeza que não vamos santificar mais o dia de Rosh Hashanah no primeiro dia, no dia 30 de Elul. O dia verdadeiro vai ser o segundo dia de Rosh Hashanah. Mesmo se cumprir o primeiro dia de Rosh Hashanah como Yom Tov, e também o segundo dia. Então, se na época do Beit HaMikdash, que os 2 dias eram um dia só extenso, são 2 eventos da mesma importância, não é uma dúvida. Então era proibido comer o ovo no segundo dia. Fala para você, uma vez que era proibido na época do Beit HaMikdash, continua proibido na sequência também, mesmo depois da destruição do templo. Porém, fala agora, verrite, mas se você for perguntar contra você, Betzanami imnuala, Rabbanu Yochanan ben Zakkai vexariua, também com relação ao ovo, Rabbanu Yochanan ben Zakkai e seu tribunal se juntaram e permitiram consumir ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Por isso que eles falaram que podemos receber o testemunho do mês até o pôr do sol. Então seria permitido comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, porque a partir daí Não existe nenhuma situação que vamos cumprir dois dias de Rosh Hashanah quando temos certeza quando é o Rosh Hashanah. Se os testemunhos vieram no primeiro dia, o primeiro dia é o Yom Tov verdadeiro. Se vieram no segundo dia, o segundo dia é o Yom Tov verdadeiro, então será permitido comer o ovo no segundo dia. Fala Gemara que Nua e Edut, isso que eles se juntaram e permitiram isso, é com relação à lei do testemunho, permitiram receber o testemunho até o pôr do sol. A Betzá, Loino, porém eles não permitiram comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Então continua proibido. Amalei Abaye. Abaye não gostou e perguntou contra Rav Yosef. Atu Betzá Beminyan Miave. Existe alguma vez que os Hamim se juntaram e proibiram consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah? Betzá Bedut Alamita. A proibição de comer esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah era uma consequência da alahá do testemunho. Itzar Edu, se proibiu receber o testemunho depois do horário de Minha. Itzar Betzá, se proibiu comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Como se tem uma relação entre eles. Se proibiu receber os testemunhos no final do dia, significa que temos que cumprir o Rosh Hashanah mesmo, tenho certeza quando era o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah vai ser no segundo dia. Então é proibido comer o ovo também no segundo dia. Itzar Edu, por momento que Rabbi Yochanan ben Zakkai permitiu receber o testemunho até o final do dia 30 de Elul, estarei Betzá, automaticamente se permitiu também comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, porque nessa situação temos certeza que é dois Yamim Tovim. Na dúvida, se os testemunhos vieram no primeiro dia, esse é o dia verdadeiro. Se não vieram, o segundo dia é o dia verdadeiro. As pessoas que estão longe de Yerushalayim vão cumprir dois Yamim Tovim. Na dúvida, portanto, será permitido comer ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Não temos nenhuma situação que vamos cumprir dois dias de Rosh Hashanah quando temos certeza quando é o dia verdadeiro de Rosh Hashanah. Então Abaye perguntou para Yosef, aparentemente a Gemara aceitou a pergunta de Abaye, e até esse estágio da Gemara será permitido sim comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, não tem problema. Porém, fala para outras três opiniões. Ravada e Rav Shalman, Tarvayu e Bekluchit Ami. Ravada e Rav Shalman, os dois vieram de uma cidade chamada Kluchit, falaram. Af mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'ilach betza asura. Mesmo depois do decreto de Rabban Yochanan ben Zakkai permitindo receber os testemunhos até o pôr do sol do dia 30 de Elul, ainda seria proibido consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Por quê? Não pelo motivo de Levi, por um outro motivo. Ma'itama, qual é o motivo? Me'irai banei betamigdash, porque temos certeza que em breve o betamigdash vai ser construído. Ve'yomru, e as pessoas vão se enganar e vão falar. Estacar Milo Aham no Betzá Beom Tov Sheni. Na verdade, que no ano anterior, antes da construção do Bet HaMikdash, comíamos o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, comíamos no segundo dia de Rosh Hashanah. Porque antes da construção do templo, era permitido receber o testemunho do novo mês até o pôr do sol. Hashtaná Menechu. Também agora, depois da construção do templo, vamos comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Veloyadi. Eles não sabem diferenciar. De Ishtakashtek do Shoten, que antes da construção do templo, os dois dias de Rosh Hashanah eram dois dias na dúvida. Não tinha nenhuma situação que se cumpriu os dois dias, quando tínhamos certeza quando os testemunhos vieram. Então são dois dias na dúvida. E era permitido consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, ou está consumindo num dia laico, ou consumindo ovo que nasceu num dia laico, é permitido. Ve'ashtak do Shachat, porém depois da construção do templo, já volta a ser proibido receber os testemunhos do novo mês, depois do sacrifício de Tamid. Então existe uma situação que já é necessário fazer dois dias de Rosh Hashanah, mesmo que tenham certeza quando é o Tov verdadeiro. Então será proibido consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, porque aqui do Shachat é uma santidade só dos dois dias, é uma extensão de um dia só. É como se o ovo tivesse nascido no segundo dia de Rosh Hashanah também. Por isso seria proibido consumir o ovo mesmo antes da construção do templo, porque as pessoas não se enganem depois da construção do templo e permitam consumir o ovo. Fala Mayak, se esse é o motivo, Edut Namilonekabe, se esse é o motivo, também não deveríamos receber o testemunho do novo mês a partir do horário de Minha para frente. Maitama, por que não? Mirai Bane Betamigdash, porque em breve o Betamigdash vai ser construído, veio um grupo, as pessoas vão se enganar. Estacar no ano anterior, Milokibano Edut Achodesh Kolayam Kulo, na verdade, recebemos os testemunhos do novo mês até o pôr do sol do dia 30 de Elul. Hashtanami Nekabe. Também agora, depois da construção do templo, vamos receber os testemunhos. E mesmo assim, Rabban Yochanan Zakkai fala que é permitido receber os testemunhos do novo mês até o pôr do sol do dia 30 de Elul. Então, qual é a diferença entre isso e a lei do ovo? Fala, a riasta, qual é a comparação? Ah, também com relação ao testemunho Edut Mesurah Lebedin. O testemunho que vai ser recebido e vão santificar o novo mês depende do Tribunal Supremo do povo de Israel. Não temos nenhum receio que o Tribunal Supremo vai se enganar com relação a essa alahá. Betzala, como Mesurah? Porque com relação ao ovo, se era permitido comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah ou não depois da construção do templo, como Mesurah? Depende de qualquer pessoa tem esse caso, quando a pessoa tem alguma galinha e pode se enganar. Portanto, os caminhos falaram que é proibido comer o ovo hoje em dia também, comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah, para que as pessoas não se enganem depois da construção do templo. Esse é o primeiro de Rav Shalman e Rav Ada. Rava tem outro motivo para proibir consumir o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Av mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'ilach betzah asura. Mesmo depois do decreto de Rabban Yochanan ben Zakkai, que permite receber os testemunhos até o pôr do sol do dia 30 de Elul, mesmo assim continua sendo proibido comer o ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Por quê? Milo modé Rabban Yochanan ben Zakkai she'im ba'u edim min ha'mincha ulemala she'no'agin oto yom kodesh ulemachar kodesh. Não é verdade que mesmo que Rabban Yochanan ben Zakkai fala que podemos receber os testemunhos do novo mês depois do horário de Mincha, e temos certeza que esse dia é o verdadeiro dia de Rosh Hashanah, quando ele fala Rabba, Rabban Yochanan ben Zakkai não veio mudar a halakha do que era na época do Beit HaMikdash. Continua sendo necessário, obrigatório, cumprir os dois dias de Rosh Hashanah. Mesmo tendo certeza que o segundo dia de Rosh Hashanah não é Yom Tov, temos que continuar cumprindo essa halakha. Porque na época do Beit HaMikdash essa era a halakha oficial, e Rabban Yochanan ben Zakkai não veio contradizer essa halakha original, esse costume do povo de Israel. Isso continua. Então falará, vai continuar sendo também essa mesma categoria de Kedushahat, que os dois dias de Rosh Hashanah é uma santidade só. Mesmo com certeza, quando é o Yom Tov verdadeiro, é se ele cumprir os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah. Então, se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é como se tivesse nascido também no segundo Yom Tov. Não tem diferença e continua sendo proibido. Fala Gemara, vai amar Rav e disse Rav, ilchet akavat ederav be'anetlat. Benekula Benekum. Eu falava que essa é a halakha com relação a esses casos do ovo, como Rav, nesses três casos, Benekula Benekum. Mesmo as halakhot que Rav facilitou, mesmo as halakhot que Rav dificultou. Revisando as halakhot que vimos com relação ao primeiro de Rav, é a primeira discussão com relação a os dois Yom Tovim de Galuyot, que Rav facilitou a halakha. Rav fala que se um ovo nasceu no primeiro Yom Tov da diáspora, Pesach Shavuot Sukkot, é permitido comer o ovo no segundo dia de Yom Tov da diáspora. Porque os dois Yom Tovim da diáspora são Shtet do Shot. São duas entidades diferentes. Os Hamim decretaram somente na dúvida qual é o Yom Tov verdadeiro. Então, a pessoa vai estar comendo num dia laico, ou vai estar comendo ovo que nasceu num dia laico. Porque um dos Yom Tovim é Yom Tov verdadeiro, um não é Yom Tov verdadeiro. Então, é permitido ela recomorar nessa alahá. Bem lechumra, tanto as alahot que Rav dificultou, como a alahá do Shabbat que eu depois do Yom Tov, o Yom Tov fica depois do Shabbat, o ovo que nasceu no primeiro dia é proibido no segundo dia, e também a halakha é como Rav na halakha dos dois Yom Tovim de Rosh Hashanah, que o ovo que nasceu no primeiro dia de Yom Tov é proibido também no segundo dia de Yom Tov. Por causa dessa halakha que vimos de Kedushah Ahad, que os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah se aplicam também em situações, temos certeza que é o Yom Tov verdadeiro, os Hamim decretaram fazer os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah de forma absoluta, não só na dúvida. Então, o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah é como se fosse nascer também no segundo dia, é proibido. Isso fala Gemara, vocês acham meio novo da época, novos conceitos, vamos ver um alahá. Será que é permitido comer um pintinho que acabou de nascer e nem chegou a abrir os seus olhos? Será que é permitido ou será que é proibido? Não vale a pena perder esse próximo daf. Brukha Adonai Olam, amém, amém.